Carvalho, também com Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa. Aliás, a gente começa hoje pela região dos Campos Gerais. Por lá, suspeitos de crimes de abuso e exploração sexual infantil praticados na internet são presos em flagrante. Emanuel Formazari nos conta. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. A Polícia Federal deflagrou ontem as operações Anjos da Rede 1 e 2 para combater crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. As ações ocorreram aqui em Ponta Grossa e também em Arapoti, com cumprimento de dois mandados de busca e apreensão. Durante as diligências, dois investigados foram presos em flagrante. Foram encontrados diversos arquivos com imagens e vídeos de crianças e adolescentes em cenas de sexo. As investigações visam interromper a circulação desse material e responsabilizar os envolvidos. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de armazenamento e eventual compartilhamento de pornografia infantil, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Com essas operações, são sete mandados cumpridos em 2025 em Ponta Grossa e cidades da região relacionados a esse tipo de crime, Joyce.
Obrigada, Emanuel, por essas informações, então, aqui no CBN Paraná. Agora, um caso relacionado, inclusive, a essa temática, que se tornou assunto estadual, porque uma mãe filmou um homem mostrando os órgãos genitais para a filha de 5 anos e chamou a polícia. Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, nos conta. Brenda,
Oi,
bom
Joyce,
dia.
bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Esse suspeito foi preso, vai responder por importunação sexual. Esse caso, então, foi lá em Cianorte. Essa criança, de apenas 5 anos, estava brincando perto da casa dela e contou para a mãe que um homem de 54 anos, o que ele tinha feito, né? Que ele tinha mostrado os órgãos genitais para ela enquanto ela brincava. No dia seguinte, essa mãe se escondeu atrás de um arbusto e ficou monitorando a filha brincando no mesmo local do dia anterior. Esse homem apareceu de novo e novamente mostrou os órgãos genitais para essa criança. A mulher filmou e tentou deter esse homem antes de chamar a polícia. Nas imagens que a mãe registrou, é possível vê-la correndo atrás do suspeito. Esse suspeito acabou preso, então, mas ele foi liberado depois da audiência de custódia. O delegado responsável por esse caso explicou que esse homem foi autuado em flagrante, foi submetido à audiência de custódia, foi liberado no dia seguinte com determinações de proibição de aproximação dessa criança e da casa dessa criança. E a Polícia Civil agora segue com as investigações para apurar também a outra prática do crime que teria acontecido no dia anterior e possíveis abusos que esse homem possa ter cometido em relação a outras crianças e adolescentes. O crime de importunação sexual prevê uma pena de até 10 anos de detenção. A CBN não conseguiu contato com a defesa do suspeito. Joyce.
Obrigada, Brenda, por compartilhar também. A gente, olha só, segue nessa ainda a temática, porque envolve criança e envolve escola. Não é uma questão de exploração sexual ou de mostra, mas mostra a fragilidade também em relação ao momento, né, e que pode envolver crianças. Um homem em Cascavel foi preso ao invadir a escola, onde estavam outras pessoas, e ameaçaram um diretor com um documento falso, passando-se por subcomandante da PM. É a informação do Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. Um homem de 48 anos, ele foi detido pela polícia após invadir uma escola no bairro Floresta, em Cascavel. Segundo a guarda municipal, ele entrou no local aproveitando-se do momento em que o portão foi aberto para que uma mãe pudesse acessar a instituição de ensino. Ele aproveitou o portão aberto e tentou acessar as salas de aula. O diretor, ao perceber que ele estava invadindo a escola, tentou impedir a ação. Momento em que o suspeito se exaltou e disse ao diretor que ele era subcomandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, inclusive até ameaçou funcionários da instituição. Ainda conforme a guarda municipal, ele deu um soco em uma mesa e logo após essa cena violenta, deixou o prédio, mas foi localizado minutos depois nos fundos da instituição pela guarda municipal. Durante a abordagem, ele mais uma vez tentou se passar por policial. Ele apresentou um documento falso aos guardas municipais, onde supostamente ele faria parte da equipe da Polícia Militar. Evidentemente, a Guarda Municipal constatou que o documento era falso. Ele foi encaminhado à 10ª Central de Flagrantes, onde foi autuado por invasão, ameaça e falsidade ideológica. Agora, a polícia investiga as motivações, o que levou a esse homem a invadir a escola, proferir essas ameaças e também se passar por policial. Joyce?
Obrigada, Marcelo, por essas informações. Agora vamos ao Norte Paranaense. O Paulo Andrade, da CBN Londrina, nos conta mais de uma ação policial que mirou corridas ilegais, com 4 mandados cumpridos em Londrina. É uma operação que apreendeu capacetes, vestuários e celulares ligados a rachas. Paulo, bom dia.
Bom dia, Joyce. A Polícia Militar aqui do Paraná, por meio do 5º Batalhão e a Delegacia de Trânsito de Londrina, realizaram uma operação rachas na manhã desta sexta-feira, com o objetivo de coibir corridas ilegais de veículos em vias públicas aqui da cidade. A ação foi resultado de um trabalho conjunto de investigação, iniciado a partir de denúncias e informações analisadas pelas equipes policiais, que identificaram a prática recorrente de disputas de velocidade com motos, conhecidas como rachas, na região. Com base nas apurações, foi feita a representação do Ministério Público, que solicitou e obteve na Justiça a expedição de 4 mandados de busca e apreensão, 3 residenciais e 1 em uma oficina mecânica. O cumprimento simultâneo das ordens judiciais, realizados pela equipe ostensiva do 5º Batalhão da Polícia Militar e da Polícia Civil, resultou na apreensão de capacetes e vestuários utilizados pelas equipes e 2 aparelhos celulares. Nenhuma moto foi apreendida e também ninguém foi preso. E vale lembrar que, de acordo com o artigo 308 do Código de Trânsito, é proibido participar na direção de veículo automotor em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, tirando situação de risco à incolumidade pública ou privada, sob pena de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores. Joyce.
E agora, aqui em Curitiba, obrigada, Paulo. A gente segue com as informações do Bruno de Oliveira, ainda sobre os impactos no Paraná do tarifaço dos Estados Unidos e a perspectiva aí de mudanças. Foi anunciado um pacote pelo governo federal e tem mais dados do Paraná nesse sentido. Bruno, bom dia.
Exatamente, Joyce, um bom dia para você. O G7, o grupo que reúne 7 entidades do setor produtivo paranaense, considerou as medidas anunciadas pelo governo federal como necessárias, mas insuficientes. O pacote prevê uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para exportadores afetados, a ampliação das compras governamentais, o estímulo a novos mercados e incentivos a investimentos no mercado interno. Para o G7, o valor é relevante, mas o governo federal precisa atuar de forma mais incisiva no campo diplomático. No âmbito estadual, o governo do Paraná anunciou a liberação de 300 milhões de reais em créditos de ICMS para apoiar empresas exportadoras afetadas pelas tarifas americanas, buscando minimizar os impactos econômicos e fortalecer a economia local. Em meio a toda essa situação, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, FACIAP, apontou que mercados emergentes podem compensar as perdas provocadas pelas novas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Enquanto 735 milhões de dólares em exportações paranaenses aos Estados Unidos estão em risco, a China já recebeu 3 bilhões e meio de dólares do Estado no primeiro semestre deste ano, 5 vezes mais que as vendas ao mercado americano. O estudo é baseado em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e destaca a China como destino de quase metade das exportações do Paraná, lideradas pela soja, com 2 bilhões e 900 milhões de dólares. Na sequência, aparecem as carnes com 313 milhões de dólares e as pastas químicas de madeira com 91 milhões de dólares. A Argentina também se destaca, com 878 milhões de dólares em volume de exportações de janeiro a junho de 2025. A Índia se destaca com 252 milhões de dólares em exportações de óleo de soja e também aparece como outro parceiro estratégico. Já a Argélia se consolida como nova fronteira para o açúcar paranaense, movimentando 134 milhões de dólares. O setor automotivo também apresenta oportunidades de crescimento na América Latina. A Argentina lidera a importação de automóveis, de passageiros. Na sequência, aparece a Colômbia, que adquiriu aí 46 milhões de dólares em automóveis e componentes. Já o setor madeireiro é apontado como mais vulnerável às tarifas americanas devido à presença limitada nos mercados emergentes, concentrando-se em pastas químicas de madeira na China e pequenos volumes em outros destinos. A gente, claro, sabe que o estudo da FACIAP recomenda ainda uma série de medidas para mitigar os efeitos do tarifaço. Dentre os itens apontados pelo estudo, está a recomendação de acelerar a entrada de produtos madeireiros na China e explorar nichos em mercados asiáticos para compensar as perdas americanas. Joyce.
Obrigada, Bruno. Então, mais uma semana de panorama nesse sentido, né? E a gente segue acompanhando esses impactos, lógico. Este foi o CBN Paraná e mais uma conexão pelo Estado, Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa, e os destaques do Estado atualizados para você nesta sexta-feira.